Podcast BMJ Consultoria.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BMJ Podcast. Essa semana foi bem agitada, a gente teve até um barco entalado no canal de Suez, uma coisa que não acontece em 150 anos, então a gente pode falar que essa semana não passou desapercebida. E a nossa pauta tá bem cheia, hoje temos a consultora focada em judiciário e tributário, Gabriela Rosa. Gabi, tudo bem?
Tudo bom, Mari.
Direto do México, o nosso consultor focado em análise política, Nicolas Borges. Nicolas, tudo bem com você?
Oi, Mari, tudo certo por aqui. Oi, pessoal. Prazer estar de volta.
Temos também Josemar Pessoa, o nosso consultor focado em comércio internacional. José, tudo bem?
Oi, Mari. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês?
Perfeito. Vale lembrar que a gente está gravando este episódio na quinta-feira, dia 25 de março. E então, por exemplo, uma das nossas pautas de hoje é a expectativa para a reunião da cúpula do Mercosul, que vai acontecer na sexta-feira, dia 26. Então, a gente vai discutir um pouco o que a gente espera exatamente desse encontro de líderes do Mercosul. A gente vai falar também sobre o discurso do Bolsonaro e a reunião que ele teve com os líderes do Congresso, do Judiciário e com os governadores. E, por fim, vamos falar sobre a suspensão do Moro e as pesquisas para 2022 e como é que tá essa questão entre Lula e Bolsonaro. Mas para começar, queria perguntar pro Nicolas. Nicolas, essa semana o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso que foi considerado um pouco mais moderado quando a gente fala sobre vacinas. Então, nesse discurso, ele usou um tom um pouco mais... Como é que eu posso falar, assim? Ele elogiou um pouco as vacinas, falou da importância das vacinas. E eu queria tentar entender o que mudou ali. Por que que você acha que agora ele teve esse tom um pouco diferente? Eu queria entender também um pouco quais são as reações que a gente sentiu do Centrão depois desse discurso.
Perfeito, Mari. Acho que ao longo dessa semana o presidente Jair Bolsonaro, ele apresentou, né, ele recuou em vários sentidos em relação à postura tradicional que o governo federal vinha adotando ao longo da pandemia do coronavírus. A primeira dela foi, de fato, esse discurso em cadeia nacional, onde o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo federal está sim trabalhando em ações para mitigar os efeitos da pandemia do coronavírus, defendeu as ações do governo em relação às compras das vacinas, dos imunizantes para combater o coronavírus, né? E posteriormente, como a gente também vai mencionar um pouquinho mais para frente, o governo federal inaugurou um comitê federativo que vai contar com a participação de representantes do Congresso Nacional, mas também representantes dos governos estaduais, para estudarem, avaliarem medidas e ações de combate à pandemia. O que a gente pode perceber, Mari, em todos esses cenários é que de fato houve um recuo na postura do presidente Jair Bolsonaro, principalmente em relação à vacina. A gente viu que agora, talvez por uma certa pressão, não só da opinião pública, mas uma pressão também do mercado, o presidente Jair Bolsonaro já está apostando mais efetivamente na campanha nacional de imunização. Isso acontece porque o governo federal vinha recebendo ao longo dos últimos meses uma série de críticas sobre a sua atuação ao longo da pandemia do coronavírus. É importante a gente ressaltar que a campanha nacional de imunização sofreu alguns contratempos quando a gente fala de questões logísticas, né? Alguns estados precisaram paralisar a produção e o ritmo da campanha de imunização, né? Então, o governo federal vinha sendo pressionado tanto pela classe política quanto pelo mercado em relação à campanha de imunização, que é vista como uma das principais formas de promover a retomada do crescimento econômico do país para o ano de 2021. Então, essa defesa mais constante do governo federal em relação à campanha nacional das vacinas e a criação desse próprio comitê federativo, onde as diversas autoridades políticas elas vão discutir quais devem ser as ações que eles irão tomar ao longo da pandemia, reflete que o sinal amarelo do Palácio do Planalto começou a acender. Na última semana, com a morte do senador Major Olímpio, as pressões para uma comissão parlamentar de inquérito começaram a ganhar mais força dentro do Congresso Nacional. Em paralelo com um movimento que já vem sendo trabalhado e articulado pela oposição do governo, que é a abertura de um processo de impeachment. Então, o Palácio do Planalto ele estava aí nesse meio caminho entre a possibilidade e as pressões, tanto para um processo de impeachment, mas também por uma comissão, por uma CPI que poderia investigar se o governo federal está sendo omisso ou não em diversas ações e conflitos que emergiram durante a pandemia do coronavírus.
Mas, Nicolas, o que eu acho curioso, assim, o que eu acho que vale uma análise também, que o Bolsonaro, ele tá sempre indo um passo além, mas não vai 100%. E o que eu quero dizer com isso, por exemplo, é a escolha que ele fez é do novo ministro de saúde. Ele escolheu Marcelo Queiroga, era alguém que o Centrão não tinha exatamente votado a favor, eles queriam um deputado, um congressista, mas também era um médico. Então ele quis ir ali aos 50%, ele não quis ir aos 100%. O discurso também, por exemplo, ele elogiou as vacinas, mas também não falou contra, a favor do isolamento social, e também não falou contra esses remédios, que eu me escapou agora o nome, o termo que a gente vem usando, mas, por exemplo, ivermectina, hidrocloroquina. Então ele também não chegou aí aos 100%. Por isso que eu queria até entender, assim, ver a sua visão, Nicolas. Isso afetou, por exemplo, a reunião com os líderes que teve agora essa semana também, líderes do Congresso, do Judiciário, os governadores?
Perfeito, Mari. Essa própria questão do tratamento precoce, né, que é uma pauta antiga do Palácio do Planalto, mostra que o presidente recuou pero no mucho. Não criticou abertamente as medidas de isolamento social. A gente sabia que, certamente, o presidente deve manter esse seu discurso, mas ele deve continuar adotando um discurso muito mais moderado, principalmente em relação à vacina. A própria nomeação do Queiroga, Mari, já mostra esse cenário, né? O Queiroga, ele deve estar alinhado com o presidente, principalmente nas críticas em relação às medidas restritivas, mas nesse primeiro momento o Palácio do Planalto enxergou que talvez uma postura muito mais incisiva contra os governos federais, né? Vale a gente mencionar aí que ao total são mais de 14 estados que têm aumentado as restrições para conter a propagação do coronavírus. Talvez uma postura mais incisiva e mais crítica em relação a essa série de medidas poderia tornar esse cenário um pouco mais sensível do que já está. Então, a tendência é de que o governo ele se concentre agora nessa questão da vacinação, vai ser um dos principais pontos a serem trabalhados pela nova gestão do Queiroga, mas a expectativa é de que essa nova gestão do Ministério da Saúde ainda esteja alinhada com os interesses do Palácio do Planalto e com essa certa resistência do governo em relação às medidas de restrições, que não é algo novo, né? Como você bem mencionou, já é algo que a gente vem observando desde o início da pandemia no ano passado. E o próprio Queiroga, recentemente, também já se manifestou contra essas medidas restritivas, né? Ele declarou recentemente que é preciso com que essas partes envolvidas estudem medidas inteligentes para conter a propagação, mas a gente ainda não tem um script de como o Queiroga vai reagir e vai defender o que seria essa medida inteligente que os estados deveriam adotar entre si. É importante a gente mencionar, Mari, também, que a própria questão das medidas restritivas ainda no ano passado já era uma demanda histórica dos governos estaduais. Eles já tinham demandado que, por exemplo, o Ministério da Saúde sinalizasse qual é o melhor momento para adotar um lockdown, qual é o melhor momento para a gente fechar as atividades essenciais, e o Ministério da Saúde nem sempre reagiu conforme esperado pelos governos estaduais, mas a tendência é de uma defesa maior e uma aposta muito maior, até porque isso entra em consenso também com o que a equipe econômica defende, mas essa postura ainda reacionária à questão das medidas de restrições. O que tudo isso está refletindo para a gente, Mari, é que a gente ainda também não consegue distinguir se, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, as medidas que eles têm tomado, está muito mais para o lado das pressões políticas ou se essas medidas elas vão muito mais sobre o que o mercado está esperando do governo federal, né? Porque a gente pode até perceber que às vezes são demandas e expectativas diferentes do que a classe política espera e do que o mercado está esperando do governo federal. Essas novas decisões, principalmente quando a gente fala da nomeação do Queiroga e até o destino do Pazuello pós-Ministérios da Saúde, refletem que nesse momento o presidente ele está mais sensível ao que o mercado está pensando.
Eu ia comentar exatamente isso, Nicolas, porque o que a gente está notando também é uma posição bem forte do Legislativo com relação a isso, principalmente do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O fato dele ter enviado uma carta à Kamala Harris pedindo vacinas, por exemplo, é muito forte. Ele, na quinta-feira agora, dia da gravação do podcast, fez também um pronunciamento sobre a questão das vacinas. Então, a gente está vendo um Congresso muito inserido nessa pauta. Eu acho que seria interessante... você poderia falar um pouco mais sobre o que a gente pode esperar, então, do Congresso e do Centrão com relação a isso? Já tem algum próximo passo bem claro, você diria?
O Palácio do Planalto, Mara, ele agora está um pouco preocupado, não só com essa questão do Pacheco, mas nos últimos dias também o Lira aumentou o tom contra o governo, né? Falando que o Congresso vai estar bem atento sobre como o governo vai se comportar em relação com essas futuras medidas. Então, a tendência é de que esse comitê seja muito cobrado para colocar em prática, de fato, ações que possam mitigar o impacto. E o Arthur Lira falou, ele não citou especificamente uma CPI ou um processo de impeachment, mas ele falou que o Congresso, a depender de como o governo federal vai se comportar nos próximos dias em relação à pandemia, poderia tomar algumas atitudes mais drásticas. E fora essa questão que você também mencionou do Pacheco, é importante a gente também mencionar que o ministro Ernesto Araújo participou em uma audiência pública no Senado Federal, em que publicamente os senadores eles defenderam que o Ernesto Araújo pedisse demissão do cargo do Ministério das Relações Internacionais, principalmente, claro, por como a política externa do país está se comportando em relação à pandemia, né? O atraso na compra de imunizantes tem feito com que fosse muito mais além do que o Palácio do Planalto e chegasse aí não só no Ministério da Saúde, mas também no Ministério das Relações Exteriores, o que tem sinalizado que que o Centrão pode aumentar as pressões por uma possível exoneração do Ernesto Araújo e fazer com que um dos aliados aí do Centrão possa ocupar o cargo no MRE. Então a tendência é de que o Palácio do Planalto já está com o semáforo amarelo aceso há muito tempo, e tanto a gestão do Ministério da Saúde quanto o MRE, como o presidente Jair Bolsonaro vai se comportar nos próximos dias, podem definir como o Centrão vai se comportar nos próximos meses, né?
Interessante, Nicolas. Inclusive, já estão surgindo alguns nomes nos bastidores, né, para substituir o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ainda são realmente informações de corredor, né, de bastidor, mas está circulando o nome do Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, senadora Anastasia, senador e ex-presidente Collor, e também estão cogitando o nome de um diplomata de carreira, possivelmente uma pessoa como Nestor Foster, que é mais aliado ao presidente Jair Bolsonaro, mas ainda são especulações. Mas eu quero falar depois sobre a pauta de política internacional e política externa melhor depois, mas voltando agora sobre a reunião que aconteceu essa semana, Gabriela, você que acompanhou e que acompanha o judiciário de perto, você pode falar um pouco sobre como ele se posicionou durante essa reunião com o Bolsonaro?
Perfeito, Maria. Eu acho que é um ponto que chama a atenção de todos nós, né? A presença do Poder Judiciário. A princípio, a gente observa isso como um movimento pro forma, né? Natural você convidar as lideranças dos três poderes e dos entes federativos para estarem numa reunião que afeta todos eles. Mas a verdade é que, inclusive, a gente já comentou em outras edições desse podcast, que o Poder Judiciário acabou se tornando um player muito relevante no combate à pandemia de coronavírus. Não raro a gente tem decisões indo para o Poder Judiciário que determinam que o governo federal tem, sim, responsabilidade, mas que ele não pode evitar que os outros entes federativos tenham essa responsabilidade de combater a pandemia. A gente tem também, nessa última semana, movimento do próprio presidente Jair Bolsonaro para tentar impedir os novos lockdowns que tiveram nos estados e declarar inconstitucional as medidas restritivas de toque de recolher, até inclusive com uma outra ação que foi apresentada pelo PTB, pelo o presidente do PTB, o Roberto Jefferson, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro. Então é inevitável que o Poder Judiciário tenha um protagonismo aí nessa questão. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, ele participou e deu uma declaração depois da reunião, dizendo que o papel do Judiciário é um papel um pouco externo, né? Não compete ao Poder Judiciário estar presente nesse comitê que seria criado da Covid. Isso porque, até por questões técnicas, né, se o Poder Judiciário vai ser quem vai analisar a legalidade dos atos que for criado nesse comitê, seria um pouco complicado ele estar no momento de formulação daquelas normas e diretrizes. Mas ele apontou que um compromisso que o Poder Judiciário tem em relação à Covid é pensar em estratégias para diminuir a judicialização de matérias envolvendo a pandemia. Então, desde a venda de vacinas, a distribuição, a forma como vai ser feito, quem vai ser o ente federativo que vai conduzir, se tem que ter um repasse financeiro. Todas essas discussões acabam caindo no Poder Judiciário e viram um gargalo. Seja porque ele tem muita demanda e vai demorar para julgar e também porque ele tem toda uma dinâmica de forças que faz com que ele tenha que pensar o melhor momento político para jogar suas decisões na mesa, né? Então, o dever de casa, vamos dizer assim, que o Fux levou é como pensar uma maneira para evitar essa judicialização. Particularmente, eu confesso que ele tem um desafio grande aí para desenvolver, porque o Poder Judiciário não pode se negar a receber uma ação que juridicamente é válida e atende todos os pressupostos formais, mas ele tem meios que ele pode fazer para defender o tribunal de receber novas ações, seja colocando alguns precedentes, né, definindo que aquilo que já foi julgado não deve ser remetido novamente em discussão, ou até mesmo conversando com parlamentares e partidos que têm um interesse em judicializar matérias e conversando privadamente para que eles não ingressem se o interesse deles é meramente político, né? Então, é uma espécie de acordo e negociação que está sendo feita aí para que os poderes convijam da melhor maneira. É interessante ver que o Luiz Fux conseguiu ter um jogo de cintura ali para participar, porque até então ele estava sendo um presidente um pouco apagado em comparação com os anteriores do Supremo Tribunal, mas é inegável que ele consegue ter um diálogo melhor com o presidente Jair Bolsonaro do que poderia ser se fosse eventualmente um ministro mais combativo. Então, o que a gente tem que aguardar agora é em que medida o Poder Judiciário vai se resguardar e vai deixar de ter tamanho protagonismo. A gente vai ver mais nesse programa que pode fazer bem para a estabilidade do tribunal, que ele sai um pouco dos holofotes, pelo menos por uns meses aí.
E Mari e Gabi, além de toda essa questão que a gente mencionou sobre essas incertezas do jurídico, de como o próprio Congresso e o Centrão eles vão se comportar com essa nova questão do comitê, né? Vale a gente também mencionar que tampouco é certo como os governos estaduais vão se posicionar nesse sentido. Vale a gente mencionar que o presidente Jair Bolsonaro convocou apenas governadores aliados do Palácio do Planalto para participarem dessa reunião de inauguração, então a grande maioria dos governadores do país ficaram de fora dessas articulações, então vale também a gente acompanhar como esse pessoal que ficou de fora da mesa de negociação, eles vão reagir a essas novas propostas do Palácio do Planalto, como eles vão articular, né, quais serão as ações que serão proferidas ao longo desse comitê.
Agora, sobre as expectativas para a reunião da cúpula do Mercosul, Zemar, a gente, na verdade, era para ser um encontro presencial, mas foi cancelado, ia inclusive ser o primeiro encontro presencial do Alberto Fernandes, presidente argentino, e do Jair Bolsonaro, mas não pode acontecer, imagino que seja por causa da pandemia, não deixaram muito claro exatamente qual seria o motivo, mas provavelmente é porque a pandemia realmente está um pouco mais séria agora, mas de qualquer forma vai ser um encontro virtual, interessante porque vai ser a comemoração dos 30 anos do bloco. E aí, Josemar, o que você acha que vão ser os temas que vão ser abordados? Qual vai ser assim, o foco dessa reunião, desse encontro, dessa cúpula do Mercosul?
Maria, exatamente isso que você comentou, a cúpula de chefes de Estado do Mercosul, que vai ocorrer nesta sexta-feira, dia 26 de março. Ela é uma cúpula especial, porque geralmente as cúpulas do Mercosul ocorrem nos finais de todos os semestres, para ser realizada a troca de gestão da presidência pro tempore. O bloco ele tem presidências de 6 meses e a cada 6 meses é realizada a cúpula de chefes de Estado. Mas como é um evento importante para comemorar os 30 anos do Mercosul, ele ocorreria de forma presencial em Buenos Aires. O presidente Bolsonaro havia confirmado sua presença nesse evento. No entanto, no dia 13 de março, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou que a cúpula presencial seria cancelada devido ao avanço da pandemia nos países membros do bloco, principalmente no Brasil. Dessa forma, a cúpula ficou em caráter virtual. E é interessante comentar que a cúpula vai trazer e vai definir alguns dos principais pontos que foram decididos e avançados não somente no passado do bloco, mas também relacionados ao futuro. O Mercosul ele tem uma importância muito grande para alguns setores da economia brasileira, como, por exemplo, o setor industrial. Então, hoje mesmo, o Conselho Industrial do Mercosul emitiu uma declaração falando da importância do bloco, mas também destacando alguns pontos de atenção que os presidentes deveriam ter em relação aos pontos que serão definidos sobre o futuro do bloco. Então é importante a gente mencionar esses pontos relacionados ao encontro, que vai ser um encontro importante, e também falar um pouco sobre o futuro do bloco.
Rosemar, puxando esse gancho específico que você mencionou, o futuro do bloco, tendo um debate muito interessante sobre a possibilidade da entrada da Bolívia no bloco. É uma pauta que o Alberto Fernandes quer. Jair Bolsonaro não é exatamente a favor. A ideia do Fernandes seria ter mais, assim, um aliado ideológico a mais no bloco. Você poderia falar um pouco sobre isso e também sobre a agenda de reformas e o que a gente pode esperar, então, para esse futuro do grupo, digamos?
Claro, o Mercosul ele foi fundado em 1991, mas ele teve um período de calma, né, como as pessoas gostam de comentar. No entanto, tem uns 3 anos, Mari, que o bloco vem sofrendo diversas pressões para se modernizar, sejam pressões relacionadas à abertura comercial, com redução de alíquotas e imposto de importação, mas também para integrar novos membros da região. A gente pode citar o exemplo da Venezuela, que fez parte do bloco como membro e foi suspensa, e agora a Bolívia, como você bem comentou. Então, a Bolívia, de fato, possui apoio da Argentina. O Bolsonaro ainda não teve um posicionamento oficial contrário à entrada da Bolívia, mas é uma das pautas dessa agenda de reformas do bloco, de inclusão de novos países membros e também de uma reforma mais abrangente, né? E tratando dessa reforma, eu acho que é imprescindível a gente comentar sobre o processo de revisão da tarifa externa comum, a TEC. Acho que é importante explicar, porque nem todo mundo está acostumado, né? A gente que é da área de comércio internacional comenta direto sobre o tema, mas é importante mencionar que a TEC ela é o conjunto de alíquotas do imposto de importação que incidem sobre as importações extra-bloco, ou seja, quando você vai importar um produto de fora dos países do Mercosul, existe esse conjunto de alíquotas que são aplicadas. E o que ocorre é que desde o governo Macri na Argentina e do governo Temer aqui no Brasil, os dois países tinham uma postura muito alinhada e decidiram pela revisão desse conjunto de alíquotas da TEC para diminuir as tarifas de imposto de importação. E aí essa agenda ganhou ímpeto com a eleição do presidente Bolsonaro, mas essa agenda perdeu força com a eleição do presidente Fernandes na Argentina, porque ele possui uma visão diferente em relação à revisão da TEC. Então, essa que é uma das principais agendas hoje em dia em relação ao bloco, deve ser também abordada nessa reunião, como que vai ocorrer esse processo de revisão da TEC, que ainda não é claro para os setores produtivos. É importante mencionar que, principalmente a indústria, vem batendo muito de frente com o governo para que o processo seja mais transparente. O governo já anunciou a realização de uma consulta pública, mas essa consulta pública ainda não ocorreu. A consulta pública seria muito importante para que o governo entendesse quais são as sensibilidades dos setores, para que no momento de reduzir as alíquotas, nem todas as alíquotas fossem reduzidas da mesma forma e nem com a mesma intensidade. Então, é provável que o governo lance uma consulta pública ainda nesse ano para entender as sensibilidades desse processo. E o porquê é tão importante a gente mencionar a revisão da TEC é justamente pelas presidências que ocupam a presidência pro tempore do bloco nesse ano. Então, o encontro da cúpula de chefes de Estado ocorreria na Argentina, porque a Argentina está ocupando a presidência do bloco, e na sequência vem o Brasil. Então, o governo brasileiro está pressionando para que essa agenda de reformas ande ainda durante a presidência da Argentina, para que ela seja finalizada na presidência do Brasil no segundo semestre. E além desse processo de revisão da TEC que a gente está comentando, também tem outras reformas que estão em andamento no Mercosul, como, por exemplo, os regimes especiais de importação. Eu acho que é importante a gente destacar uma movimentação que foi feita pelo governo brasileiro na última semana, que foi justamente a redução das alíquotas do imposto de importação para insumos, bens de capital e bens de tecnologia. E esse é um movimento importante porque demonstra qual vai ser a atitude do governo brasileiro em relação à reforma da TEC.
E, Josemar, outro ponto que eu acho que é importante a gente mencionar também é a agenda de negociações do bloco. O acordo União Europeia e Mercosul é outro que não sai da mídia, né? Então, por exemplo, na semana passada saiu um inquérito que foi realizado pela ouvidoria da União Europeia, que mostrou que a Comissão Europeia tinha que ter feito uma coisa que chamam de avaliação de impacto de sustentabilidade. Isso não foi feito. E na semana retrasada, saiu também uma notícia de que a Áustria estava pedindo para o Portugal se opor à ratificação a conclusão, né, a aprovação do acordo União Europeia-Mercosul. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, Josi?
Sim, sim. Acho que é importante comentar sobre a agenda de negociações extra-regionais do bloco, porque ela faz parte desse movimento de abertura comercial e liberalização do comércio. Então, tem uns 3 anos, né, que esse movimento ganhou força, e uma das frentes para que isso aconteça é justamente as negociações de livre comércio. Como você bem comentou, ainda em 2019, o Mercosul concluiu, em princípio, a negociação de livre comércio com a União Europeia. Isso garante, né, na verdade, quando o acordo entrar em vigor, que os produtos brasileiros, produtos argentinos, uruguaios e paraguaios tenham melhores condições de acesso ao mercado europeu, que é o maior mercado consumidor do mundo, né? O bloco europeu. Então, é um acordo que está na mídia o tempo inteiro, muito por conta de pressões contrárias ao acordo. Então, apesar da negociação ter sido concluída em 2019, ele ainda não foi assinado. E essas pressões são justamente contrárias à assinatura do acordo. O que a gente observa são pressões vindas principalmente dos principais produtores agrícolas do bloco, então a França, a Áustria, a Holanda também já se posicionou contra o acordo, assim como a Irlanda. E além dessas pressões dos grandes produtores agrícolas, a gente também observa que tem a pauta ambiental, que é uma das principais agendas na União Europeia e que tem ganhado cada vez mais força. Então, hoje em dia, existe uma grande pressão contrária à assinatura do acordo, principalmente na União Europeia, porque tanto o agronegócio como a indústria, o setor de serviços no Brasil, todos eles são muito favoráveis à assinatura do acordo, assim como os setores argentinos, paraguaios e uruguaios. Então, existe um consenso dentro do Mercosul pela assinatura desse acordo, mas as pressões são sofridas principalmente na União Europeia. E aí eu acho que é importante destacar uma janela de oportunidade que o acordo tem nesse semestre. Assim como no Mercosul existe uma presidência de 6 meses do bloco, na União Europeia também existe uma presidência pro tempore do Conselho Europeu. Então, é o Conselho Europeu e a Comissão Europeia que assinam os acordos comerciais, e quem preside o Conselho Europeu neste semestre é Portugal. Historicamente é um grande aliado do Brasil e do Mercosul, e o governo brasileiro vê a presidência portuguesa como uma oportunidade para assinar esse acordo, mesmo com todas as pressões que a presidência portuguesa vem sofrendo, como você bem citou a carta que foi enviada pela Áustria e outros posicionamentos contrários, mas o governo acredita que essa é uma possibilidade para assinatura, principalmente por conta das próximas presidências. Então a Eslovênia assume a presidência na sequência, e depois a França. Então é pouco provável que esses dois países façam grandes mobilizações a favor da assinatura desse acordo, que é tão importante para os setores produtivos brasileiros. Além desse acordo, Mari, acho que é válido também citar a negociação com a Coreia do Sul, principalmente. Hoje no Mercosul existe uma grande discussão em relação à possibilidade de que os países negociem de forma unilateral os acordos do bloco, principalmente por conta da negociação com a Coreia do Sul. A Argentina, no ano passado, anunciou que sairia dessa negociação por questões econômicas, e o setor industrial brasileiro é bastante contrário a essa negociação, então ele faz diversas pressões para que o governo brasileiro também deixe essa negociação com a Coreia do Sul de lado, mas nós sabemos que a realidade não é essa. Então, o Uruguai fez uma proposta aos outros membros do Mercosul para que os países possam negociar de forma unilateral. Até o momento ainda não há uma definição sobre isso, mas é muito provável que os países possam escolher partes das negociações para participar, e óbvio que não seria permitido que um país negociasse sozinho acordos comerciais. O bloco continuaria negociando em conjunto, mas determinado país poderia escolher se participaria de todos os acordos ou não. Eu acho que esses são os principais pontos, Mari, da agenda de negociações.
Entrando então no nosso último assunto da pauta, e não menos importante, né, porque dominou as manchetes, vamos falar agora sobre o plot twist do voto da Carmen Lúcia, da ministra Carmen Lúcia. A gente bem tinha adiantado essa possibilidade no podcast do Dia das Mulheres, né, Gabi?
Pois é, Mari. A gente não ficou tão surpreso assim, não foi o plot twist mais intenso que a gente já viu na política, mas teve sim o seu impacto, porque a gente teve, além, né, de toda a questão do voto da Carmen Lúcia, a gente teve uma tensão entre os ministros Gilmar Mendes e o ministro Cássio Nunes nessa mesma sessão. Então, o que não faltou foi a aventura.
Não, exatamente. A gente viu o Gilmar Mendes enfurecido, o Cássio Nunes depois com a câmera desligada. Teve vários acontecimentos, né? Mas então, vamos rebobinar. Então, o que a gente teve essa semana foi a votação da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Gabriela acompanha de perto essa questão. Gabi, você pode contar um pouco como que se deu esse segundo passo da votação?
Claro, Mari. A gente teve realmente um retorno, né, à discussão da suspeição do Sérgio Moro. Vale lembrar que essa discussão foi iniciada no começo do mês de março, logo depois do ministro Edson Fachin ter emitido uma decisão que anulava todos os processos que condenaram o ex-presidente Lula, por motivos diferentes da questão da suspeição, vale esclarecer. O motivo pelo qual o Edson Fachin anulou as condenações do Lula foi uma questão de competência. Ele entendeu que não teria que ser a Justiça Federal de Curitiba aquela a processar e julgar as ações contra o Lula, e sim aquela responsável por julgar questões envolvendo a União Federal. Então, por isso foi remetido à Justiça Federal do Distrito Federal. Então, teve essa decisão no começo do mês e, na mesma semana, o ministro Gilmar Mendes, presidente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, colocou em pauta esse habeas corpus que colocava a questão do ex-juiz Sérgio Moro ser considerado suspeito ou não na condução desses processos. Já na época, já naquela primeira sessão, havia uma certa tensão de fundo, e eu tô fazendo aqui um retomado bem longo para a gente entender algumas coisas que vão acontecer daqui para frente. E já nessa sessão, o ministro Gilmar Mendes teve um certo embate com Edson Fachin, porque no entendimento do Fachin, aquela discussão não precisaria acontecer, porque as ações já estavam anuladas. Então, por uma certa lógica, né, não tem o que discutir se o que é importante já foi anulado. Mas eles decidiram na Suprema, na segunda turma, que eles iam seguir com esse julgamento, porque questões mais importantes do que só um caso concreto estavam sendo colocadas ali, que eram questões envolvendo o Estado Democrático de Direito e todas as implicações sobre a conduta da Lava Jato. E aí, nessa sessão, o ministro Gilmar Mendes e o Lewandowski emitiram o voto deles pela parcialidade do ministro Sérgio Moro, só que ficou para uma próxima sessão o Cássio Nunes trazer o voto dele. E aí a gente chega nessa semana. Essa semana foi a devolutiva do voto do Cássio Nunes, que votou não a favor, né? Ele votou contrário à maioria que estava se formando ali, aqueles juízes que estavam convencidos de que o Moro era suspeito. Ele votou em favor do Sérgio Moro, porque ele entendeu que haviam dois principais pontos que tinham que ser analisados ali. Um era a questão de que um habeas corpus não deveria ser um instrumento jurídico correto para essa discussão estar sendo travada, deveria ser um outro instrumento, um recurso, algo com caráter jurídico mais complexo do que um habeas corpus para decidir a questão da suspeição de um juiz. Porque no entendimento dele, um caso como esse deveria dar oportunidade para o Sérgio Moro rebater, trazer seus próprios argumentos e garantir a sua defesa. E o habeas corpus não garante isso, ele é apenas uma medida unilateral para aquela pessoa que é réu e que está sujeita ao processo criminal, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Outro ponto que ele trouxe é que a corte não deveria levar em consideração mensagens hackeadas para analisar se um juiz foi parcial ou não. No entendimento dele, se a gente utiliza as mensagens hackeadas, não temos limite, né? Até onde a gente vai. É aquela pessoa, uma pessoa na sua individualidade, na sua esfera, foro íntimo, ela faz coisas que são de respectivamente importantes para a sua intimidade. E ele defendeu esse ponto. E esse foi o voto dele em favor do ex-juiz Sérgio Moro. Esse voto gerou um impacto muito negativo na corte, porque fez com que o ministro Gilmar Mendes precisasse sentir que ele tinha que rebater aquelas respostas do ministro Cássio Nunes. E na visão dele, a discussão que estava acontecendo ali era histórica. Não é uma mera questão se o habeas corpus é formalmente o meio que deve acontecer ou não aquela discussão. No entendimento dele, eles estavam discutindo se um juiz pode ou não fazer um conluio com o Ministério Público. E isso é uma questão muito maior do que um instrumento jurídico adequado ou não. Se a questão formal se supera à questão jurídica de fundo. E ele usou termos bem intensos, né? Ele não chegou a falar, Cássio Nunes, o senhor é um covarde. Mas na sua fala, ele deixou claro que aqueles que se escondem em procedimentos e justificativas formais estão, na verdade, sendo covardes e se escondem de fazer aquilo que a real defesa do direito determina para um juiz. E até falou que aqueles covardes serão revelados, serão punidos, a vida vai mostrar que eles estão incorretos. Então a forma dele de atacar o Cássio Nunes foi sempre, como a gente está numa corte, indiretamente, com um certo ritual ali, e foi acompanhado pelo ministro Lewandowski, que também foi responder e dizer que o voto dele tinha essa importância que não poderia ser resumida a questões formais. Isso acabou desembocando num bate-boca entre ministro Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques, que chegou a apontar que os ministros não o conheciam, ele é novo na casa, mas que eles terão 28 anos para conhecê-lo, fazendo até uma alusão ao fato de que ele tem muitos anos pela frente como ministro do Supremo, até que ele tem que se aposentar com 75 anos, como determinou a PEC da Bengala. Ao contrário dos colegas dele naquela mesma turma. A segunda turma, a gente vale lembrar, né, ela é composta por 5 pessoas, e dessas 5 pessoas, são ministros com uma idade já avançada. Lewandowski, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, talvez o Fachin não entra nessa, ele acaba sendo um pouco mais jovem do que os outros, mas os ministros em geral da segunda turma são pessoas mais velhas e terão menos tempo no tribunal. E o Cássio Nunes acaba de entrar e jovem, consegue ficar muitos anos ali. Então ele reiterou a posição dele de uma espécie de segurança naquele espaço.
Gabi, depois dessa discussão, não uma discussão exatamente porque é uma corte, né? É todo um procedimento realmente um ritual, como você bem disse. Mas então depois do voto do Cássio Nunes, teve então o voto da Carmen Lúcia. Pode falar um pouco sobre isso e agora sobre os próximos passos?
Perfeito, Mari. Inicialmente a gente achava que tinha sido formada uma maioria em favor do Sérgio Moro, com 3-2. E aí a ministra Carmen Lúcia, ela informou que ela gostaria de modificar o voto dela e acompanhou o entendimento do ministro Gilmar Mendes e o Lewandowski, entendendo que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial, sim, ele agiu em uma colaboração com os procuradores e até mesmo fez questão, ela deixou claro, até respondendo sua pergunta sobre os próximos passos, ela fez questão de apontar que isso diz respeito exclusivamente ao julgamento do ex-presidente Lula, que isso não significa automaticamente que todos aqueles réus que foram julgados e processados pelo Sérgio Moro terão suas condenações anuladas. Esse caso em específico, aquelas mensagens e a forma como elas foram trocadas diziam respeito ao ex-presidente, por isso ela entendeu que havia, sim, uma parcialidade envolvida. E aí existe uma movimentação do Fachin e do Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, para apresentar um recurso para que essa discussão seja novamente travada no plenário. Isso porque, até vale esclarecer, a decisão do Fachin, que eu falei lá no começo, que anulou todas as condenações do Lula, foi enviada para o plenário. Fachin remeteu para o plenário essa discussão, se elas deveriam ser mantidas ou não, porque teve esse recurso da PGR pedindo para que a decisão não fosse revertida. E aí, na ocasião, o Fachin e a PGR têm o interesse de trazer para que essa suspeição do Moro seja anulada. Porque se eu anulo a decisão do Fachin, eu anulo também todos os efeitos decorrentes dela. E também nessa mesma discussão pode acontecer dos ministros entenderem que nem deveria ter acontecido essa discussão do Moro. Digamos que o plenário decida que tem que ser mantida a decisão do Fachin, que anulou as condenações do Lula. O plenário ainda assim pode decidir que, mantendo as anulações, esse julgamento envolvendo o Moro não deveria ter acontecido, porque já estava tudo anulado, aquele processo não deveria ter sido discutido, e mandar arquivar aquilo que concerne a suspeição do Moro. Então, ainda não acabou essa história. A gente tem vários condenados pela Lava Jato que podem tentar surfar nessa onda de anular a competência da justiça de Curitiba e anular pela suspeição do Moro, entendendo que no caso deles realmente aconteceu assim como o ex-presidente. E tem essa faceta do plenário arquivar essas decisões que foram proferidas na segunda turma. Então, esses pontos todos são incertezas para o cenário que podem fazer com que tenha mais uma reviravolta para essa história. Sobre o Sérgio Moro em específico, para finalizar essa história, vale esclarecer que ele não está sujeito a nenhuma sanção, nenhuma punição específica, porque ele não é mais juiz. Então, o comum que acontece nesses casos é que o CNJ, né, que disciplina a carreira dos juízes nesse país, tivesse uma investigação administrativa e algo fosse, alguma responsabilidade recaísse sobre o Sérgio Moro. Mas como ele não é mais da carreira de juiz, ele não pode ser alcançado nesse sentido. O que pode acontecer é que o ex-presidente Lula entre na justiça civil para exigir reparações, uma indenização contra o juiz Sérgio Moro pela prática dele de parcialmente conduzir a sua condenação e todos os danos que ele teve na cadeia. Mas esse é o máximo que pode acontecer com o Moro em termos de juiz.
E fora tudo isso, Gabi e Mari, que vocês estão mencionando, mesmo o Partido dos Trabalhadores e a própria defesa do Lula não deixando isso tão explicitamente, essas decisões dos últimos dias com certeza já movimentam o esquema político para 2022, né? Para alguns ainda pode ser um pouco longe de falar sobre as eleições presidenciais de 2022, mas agora, já que a defesa do presidente Lula já conquistou grande parte da agenda que eles defendiam dentro do Supremo Tribunal Federal, vale a gente acompanhar também como a classe política vai se comportar diante dessa decisão. A Operação Lava Jato já era uma operação que sofria grande resistência dentro do próprio Congresso Nacional. Vamos acompanhar para ver se essa decisão de suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro pode impactar a sua possível candidatura em 2022, né? Já que Moro ele sempre despontou aí como um dos possíveis candidatos para as eleições presidenciais do próximo ano, e até mesmo como o próprio Centrão vai se comportar com essa nova jogada do ex-presidente Lula de volta ao debate político. Mas a tendência é, de fato, um debate altamente polarizado dentro da opinião pública.
Nicolas, eu acho que você trouxe um ponto interessante, inclusive porque saiu uma pesquisa da Datafolha essa semana, mostrou que 57% dos brasileiros acham que as condenações contra o ex-presidente Lula são justas. Outros 38% consideram as condenações injustas e 5% não responderam, não souberam responder. Outra coisa que a pesquisa também mostrou é que 51% da população não quer que o Lula concorra nas eleições de 2022 e 47% defende a sua candidatura e 2% não respondeu. Então, eu acho que é uma coisa que a gente vai realmente ter que observar de perto agora, porque, querendo ou não, a população está muito inserida nesse debate, está muito atenta ao que está acontecendo. Mas eu queria até ouvir um pouquinho mais de você, Nicolas. O que a gente pode, assim, prever, assim, agora, nesse momento, o que a gente pode esperar para 2022, que obviamente o cenário ainda falta muita coisa para acontecer, mas o que a gente pode esperar com base no que a gente viu agora da votação essa semana e da reação da população?
Mari, nos bastidores também a gente já observa que o ex-presidente Lula já tem iniciado os diálogos aí com alguns parlamentares do Centrão. Então, tudo isso que a gente estava conversando anteriormente sobre o comitê, sobre como o presidente Jair Bolsonaro e o governo federal, em um contexto bem homogêneo, eles irão atuar à frente da pandemia, também são cenários cruciais para a gente entender esse cenário das eleições de 2022. E por que a gente está dizendo isso? Porque o comportamento do presidente Jair Bolsonaro pode ser somente a cerejinha do bolo para que a base política, que é composta majoritariamente pelo Centrão, comece a sofrer uma certa desfragmentação. E agora, com todas essas decisões, é super importante a gente mencionar que o ex-presidente Lula ele possui uma articulação aprimorada com alguns segmentos do Centrão, então a tendência é de que a classe política esteja bem atenta, não somente às ações do presidente Jair Bolsonaro ao longo da pandemia, mas também sobre os próximos passos acerca da possível candidatura do Lula para 2022. Internamente, dentro do próprio PT, ainda não existe um consenso se seria melhor lançar o Lula como candidato ou se seria melhor apadrinhar uma outra pessoa, mas a tendência é de que tudo isso que a gente tem abordado até então vão ser fundamentais para que a corrida eleitoral do próximo ano comece a ganhar cada dia mais forma, né?
Nicolas, assim, bem clichê, mas de tédio a gente não morre. Principalmente analista político nesse país, né, Nicolas? Então, vamos ver.
Cafézinho
a gente vai
do lado
observando
da mesa sempre para acompanhar tudo isso que vai acontecer.
É isso, exatamente isso. Mas então, muito obrigada, Nicolas, Josemar, Gabriela. Foi um excelente episódio e agradeço a todos os ouvintes. Aproveitem para nos seguir nas redes sociais e até a próxima semana. O Lucas Fernandes vai estar de volta. O nosso, eu até brinquei com ele, nosso Fernando Barros de Silva, o Ivan Mizanzuki, William Bonner, ele estará de volta semana que vem. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.
Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.